Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco o João Santa Rita. Nesta segunda-feira, 12 de janeiro, foi o dia em que o Biafra se rendeu a forças governamentais, pondo assim fim à guerra civil na Nigéria. Mais de 1 milhão de pessoas morreu. A rendição foi neste dia em 1970. Hoje aqui em Washington estamos com chuva, lá fora 3 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu estou na apresentação nos primeiros 30 minutos. Aqui no Estúdio 8, na produção, está a Doris Detson e na assistência técnica Justin Dwayne. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Após ataques terroristas em França, 10 mil soldados guardam locais sensíveis. O que é prometido é devido. Cuba liberta 53 presos políticos. Nos primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola, a oposição diz que fundo soberano deve ser usado para colmatar a redução dos rendimentos do petróleo.
Fundo petrolífero, depois o fundo soberano.
Não deve estar todo ele consumido, não foi gasto todo. Haverá um bom montante capaz de amortecer, almofadar as dificuldades resultantes do abaixamento do petróleo.
Demolições em Malanje deixam dezenas de famílias ao relento.
E quando eles vêm partir a casa, nem documento, nem nada, eles chegam com as máquinas, demolir com a polícia. E não sei se o senhor governador tem de conhecimento dessa demolição das casas.
Uma companhia chinesa recruta trabalhadores no Namibe, mas não quer albinos ou pessoas sem dentes? Nós vamos explicar. No Kwanza Sul, o governador promete combate à corrupção. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
O governo francês decidiu destacar 10 mil soldados para melhorar a segurança em locais considerados sensíveis na sequência dos ataques terroristas da semana passada em Paris. Metade daqueles soldados vão garantir a segurança das 717 escolas judaicas existentes no país. Entretanto, o secretário de Estado americano John Kerry anunciou que vai deslocar-se à França na quinta e sexta-feira próximas para conversações sobre formas de fazer frente ao extremismo violento.
O governo americano diz que Cuba libertou 53 presos políticos esta segunda-feira, cumprindo com a promessa feita no mês passado, quando os dois países anunciaram esforços para normalizar laços diplomáticos. Segundo a administração americana, o governo de Cuba manteve alguns presos detidos para promover a reforma política e social em Cuba. Os Estados Unidos deram, entretanto, os parabéns ao governo cubano por cumprir com o acordado, afirmando que a secção de interesse em Havana verificou a libertação desses presos.
As autoridades indonésias indicaram que mergulhadores recuperaram a caixa negra que contém os dados do aparelho da AirAsia e localizaram o gravador de voz da cabine de pilotagem. A recuperação das denominadas caixas negras é essencial para saber a razão porque o aparelho se despenhou a 28 de dezembro, matando a totalidade das 162 pessoas que seguiam a bordo. 48 corpos foram já recolhidos. O Airbus 320 desapareceu dos radares quando sobrevoava o mar de Java, a menos de meio caminho de voo entre a cidade Indonésia de Surabaya para Singapura.
A Interpol colocou o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, na sua lista internacional de pessoas procuradas. A Polícia Internacional publicou no seu website aquilo que chama de alerta vermelho, declarando que Yanukovych é procurado pelas autoridades judiciais por desvio de fundos, desfalque e conversão de bens através da sonegação em larga escala. Yanukovych saiu da Ucrânia para a Rússia em fevereiro do ano passado devido a manifestações maciças em que mais de 100 pessoas morreram. A Interpol lança mandados de captura para apoiar as forças de polícia nacional na identificação e localização de pessoas procuradas para detenção e extradição. A agência de notícias russa disse que esta segunda-feira que a Rússia deverá recusar o pedido de extradição de Viktor Yanukovych.
Assinala-se hoje o 5º aniversário do devastador tremor de terra no Haiti. O sismo que atingiu o grau 7 causou a morte de mais de 200 mil pessoas. Mais de 1 milhão de outras ficaram sem abrigo. Uma epidemia de cólera declarou-se pouco tempo depois em mais um revés para aquele que é o país mais pobre das Américas. Neste momento, 94% das pessoas deslocadas internamente já deixaram os seus alojamentos temporários, mas mais de 80 mil haitianos continuam sem habitação.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente José Eduardo dos Santos disse recentemente que este será um ano difícil devido à grande queda dos preços do petróleo. Isso vai reduzir as capacidades orçamentais do país. Dirigentes da oposição dizem agora que isso poderia ser colmatado com o uso de fundos do Fundo Soberano de Angola, criado para investir os lucros do petróleo. Outros interrogam-se para onde foram os fundos quando o preço do petróleo foi acima do programado em orçamentos anteriores. Manuel José.
O economista e deputado pela bancada da UNITA, Fernando Heitor, defende que o Fundo Soberano deverá ter valores suficientes para prevenir eventual crise este ano em Angola.
Fundo Petrolífero, depois o Fundo Soberano.
Não deve estar todo ele consumido, não foi gasto todo. Haverá um bom montante capaz de amortecer, almofadar as dificuldades resultantes do abaixamento do preço.
Heitor diz não perceber também como o governo coloca a taxa de crescimento da economia a níveis altos se prevê redução de investimentos.
Vai haver menos investimentos porque há menos dinheiro. Muitos investimentos produtivos vão ter que parar porque há menos dinheiro. Então como é que você vai prever uma taxa de crescimento da economia altíssima, que é 9%? É tudo para tirar areia para os olhos do cidadão, para criar expectativas, falsas expectativas. E uma governação não se pode fazer sobre o joelho, com falsas expectativas, com promessas de que vamos fazer, acaba por não fazer, tolerância zero, acaba por não haver tolerância zero contra a corrupção. Há um conjunto de promessas que se fazem, que são imorais até, não pode.
O PRS acredita ser esta uma estratégia própria de regimes monárquicos e de economia centralizada. O antigo chefe do Grupo Parlamentar dos Renovadores Sociais, Sapolo António, pensa que os dinheiros dos exercícios económicos anteriores, quando o preço do petróleo estava em alta, devem ser utilizados agora.
Havia muita diferença, que naquela altura o preço do barril no mercado internacional era superior todos aqueles anos, com relação ao preço com que nós estimávamos o nosso orçamento geral do Estado. Havia aquela diferença. Não era controlado pelas instituições competente.
Na mesma linha de pensamento, o deputado pela Casa CE, Alexandre Sebastião André, questiona o paradeiro dos valores dos vários fundos criados.
A criação de fundos, a criação de organizações que dizem ser ao serviço público e que recebem valores consideráveis, os escândalos dentro e fora do país, tem a ver com a gestão do erário público.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E de Luanda para Malanje, mais de uma dezena de famílias viram sexta-feira as suas residências demolidas no bairro da Kizanga, regedoria de Calandula, a 4 km a norte da capital malangiana. Dezenas de crianças estão ao relento. Aparentemente, as demolições devem-se ao facto de sua localização pôr em perigo o abastecimento de água à cidade de Malanje. Os desalojados, que habitam nas imediações do rio Guiné desde 2012, disseram que não lhes foi comunicado que as suas habitações iam ser demolidas. Isaías Soares.
João Manuel Francisco Morini, um dos moradores que viu a sua residência destruída, foi obrigado a arrendar uma nova casa para evitar que os três filhos fiquem ao relento.
Nós pedimos à entidade superior de direito que resolva esse problema, porque nós estamos numa aflição que não vale a pena.
Quantas crianças assim neste momento estão na rua?
Vai acima de 48 crianças. Nesse preciso momento é um bocado complicado, visto que as aulas estão se aproximando e aqui nem tem hospitais, nem escola, nem água, nem energia. Fica um bocadinho complicado para a nossa regidoria. Nós já tentamos apelar à administração para ver se que nos concedem a delegalização do corpo dos terrenos e a administração alega dizer que não pode fazer isso. E quando eles vêm partir a casa, nem documento, nem nada, eles só chegam com as máquinas, demolir com a polícia. E não sei se o senhor governador tem de conhecimento dessa demolição das casas.
O pequeno Tosé Pascoal, 13 anos de idade, este ano não vai à escola.
Esse ano não está a estudar.
Por quê?
Aqui não tem escola onde eu estou.
O administrador municipal de Malanje, Osvaldo Naval dos Santos, confirmou as operações e justificou o porquê.
Nossa equipa de fiscalização demolição, procedeu à demolição de 12 residências, algumas estavam em curso ainda, devido ao facto de estarem a ser executadas estas mesmas obras junto à zona que recolhe água para a nossa área de tratamento e distribuição aqui para a cidade de Malães. Daí ter havido a necessidade de procedermos à demolição destas casas.
Osvaldo Naval dos Santos, que anunciou novas demolições nos próximos dias, depois de uma reunião interna ao nível da administração municipal, mas não clarificou se o bairro será ou não evacuado.
Só depois do balanço que iremos fazer durante o dia 12 é que saberemos se posteriormente será feita alguma outra intervenção neste bairro.
Semana passada, a administração municipal de Malães, num comunicado tornado público pela emissora local estatal, convidou os munícipes da referida circunscrição a procederem às demolições das suas residências num prazo de 48 horas. Caso contrário, seriam destruídas pela administração municipal. Isaías Soares de Malães, para a Voz da América.
A Procuradoria Militar prometeu ir a fundo na investigação de uma alegada agressão a Maria Alexandre de Vitória Pereira, filha de Carlos Alberto de Vitória Pereira MacMahon, antigo deputado do MPLA. A Academia Militar do Lobito, onde se teria dado a agressão, continua em silêncio. Quase 20 dias depois do incidente, surgem garantias de que os culpados serão punidos. Alexandre Pereira, que diz ter sido espancada e insultada racialmente por militares, depois de ter estacionado o carro de frente à academia, ressalta que o mais importante é reeducar o exército. Levada para o interior da unidade militar, quando se opunha à forma como era tratado o amigo José Patrocínio, a ofendida de 48 anos de idade recordou o que se passou ao nosso colega João Marcos.
Maria Alexandra de Vitória Pereira estacionou a viatura para acalmar a sua filha, uma menina de 7 anos de idade, que não parava de chorar, causando algum incômodo. Este foi, conforme conta, o argumento apresentado aos militares que a confrontaram, mas os funcionários da academia localizada no bairro da Luz não quiseram saber de nada. Começaram por levar o ativista José Patrocínio, que contestava contra a insensibilidade, e depois a filha do nacionalista, deixando a menina isolada no carro, quando passavam alguns minutos das 22 horas. Maria Alexandra resume o drama que viveu na noite do passado dia 22 de dezembro.
Dois desses militares que estavam com ele vieram ter comigo e disse: mas estás a refilar porquê? Tu também vens. Agarraram-me num braço, torceram-me o braço e arrastaram-me para dentro do quartel. Eu comecei a dizer: olha, o carro está aberto, o carro está ligado, tenho lá uma criança, tenho uma criança dentro do carro, deixem-me fechar o carro e buscar a minha filha. Eu vou-vos acompanhar, mas eu tenho uma criança que está na rua com o carro ligado. Eu de repente levei um empurrão, veio alguém por trás, um dos guardas empurrou-me, começou-me a bater nas costas, a empurrar-me, e eu a dizer, entretanto a minha filha levantou-se, começou a chamar por mim, mamã, mamã. Eles levaram para dentro do quartel e depois um deles agarrou numa borracha e começou-me a bater nas costas.
A senhora diz que os militares não ficaram por agressões físicas. Ela acrescenta que foi vítima de insultos raciais.
Chamam-me branca de... Onde é que tu julgas que tu estás? E começou-me a dar com uma, não sei, um objeto. Eu fiquei com as costas todas marcadas. E então eu consegui, eu só a minha filha a gritar por mim, a chorar, e eu consegui soltar-me dos militares e saltei o muro e fugi para dentro do carro.
Declarações de Maria Alexandra, filha de um conhecido nacionalista angolano. Até o momento em que expedíamos este trabalho, o Major Roy, que tem em mãos a queixa, encontrava-se numa reunião da referida Academia Militar. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Vamos agora para o Namibe. Uma empresa de construção chinesa a operar em Luanda está a recrutar trabalhadores nessa província, mas com condições que muitos julgam ser um ato claro de discriminação. Mucubais, que por tradição tiram 2 a 4 dentes frontais da maxila inferior, e albinos, não são admitidos. O Armando Chicoca foi investigar.
David João Catalego Cambambi, um dos agentes mandatários para recrutar a força de trabalho na região sul de Angola, avança com algumas das condições exigidas pela empresa CITIC de Luanda.
Comentaram que procura trabalhadores nas províncias, que consegui 21 trabalhadores na província de Namibe. As condições é cartão eleitoral, se não tiver, tem que ser bilhete de identidade, mas tem que analisar a data de nascimento, 18 anos, máximo até 29. 2019.
Albinos e jovens afetos às comunidades Herero, que na luta pela sobrevivência pretendiam trabalhar em Luanda, foram deixados em terra por terem arrancado dentes, segundo a sua tradição local.
Albino não pode, o homem de falta de dentes também não, quem tem cicatriz também não, não é admitido naquela empresa.
Por baixo todo mundo tem falta de dentes.
Vamos escolher os que tenham, os que não tenham, vai ficar.
E aí o outro jovem, Albino?
O Albino também vai ficando.
Mas ele disse que já trabalhou várias vezes numa empresa de construção.
Sim, mas o chefe negou, eu não tenho mais como determinar.
José Xongolola veio do município da Bibala. Por ser albino, ficou igualmente excluído do grupo e disse tratar-se de ausência de sentimento humano.
Essa é discriminação, mas eu já venho a trabalhar muito tempo nesse trabalho de via de obra, há bastante anos.
Namibe, Voz da América, Armando Xicoca.
Obrigado, Armando. A dizer aqui ainda que as autoridades da Inspeção do Trabalho, contactadas pela nossa reportagem, prometeram reagir nos próximos dias. E agora vamos para o Coanza Sul, onde as autoridades dizem que este ano vão alargar substancialmente os serviços médicos nas zonas do interior. Isto ao mesmo tempo que o governador avisou que vai haver um combate acérrimo à corrupção. Fernando Caetano.
Eusébio de Brito Teixeira, que falava por ocasião da realização da primeira reunião ordinária da província, fim de semana último, nas instalações da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas, disse ser necessário aos gestores públicos agirem com máxima seriedade na manutenção dos valores alocados a cada setor, por forma que o programa de combate à fome e à pobreza não se altere. Outra grande preocupação de Eusébio Teixeira cinge-se na concretização das ações programadas sem alterações, mas para que tal seja um facto, é necessária idoneidade, sentido de responsabilidade e responsabilização nos projetos. Entretanto, o setor da saúde anunciou que pretende em 2015 estender a rede sanitária à periferia das cidades e não só. Para efeito, o diretor provincial da saúde do Coanza Sul, Abreu Ndongo, anunciou para breve a inauguração de várias unidades sanitárias em diversas localidades. É exemplo do que aconteceu ano transato na localidade de São Lucas, no Mocende, visando aproximar os serviços de saúde junto das populações.
No próximo dia vamos inaugurar o Dala Cacimbo com 30 camas, vamos inaugurar o Condé com 30 camas, olha, já temos no Gungo, no Evaguerra, outro de 30 camas, temos na Sela o de 30 camas, de modo que, paulatinamente, as comunas estão a se cobrar.
Quanto à insuficiência de enfermeiros e médicos de modos a manusearem o equipamento posto à sua disposição, Abreu Ndongo explicou as estratégias para que os pacientes sejam atendidos dentro dos parâmetros exigidos.
Alguma tecnologia montada vai ter que ser mexerida com equipas móveis para melhor aproveitar o máximo a instalação hora a receber.
Diretor Provincial da Saúde do Coanza Sul, Abreu Ndongo, respondendo no interior da província às exigências do governo para o ano econômico 2015. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Não se esqueça, na internet tem as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Rui Manchete, chegou esta segunda-feira à capital angolana para uma visita de 2 dias, onde anunciou a realização este ano de um fórum de negócios entre os dois países e a criação de um observatório para monitorar a atividade dos empresários do seu país. O chefe da diplomacia portuguesa fez esta revelação no final de um encontro que manteve com o seu homólogo angolano Jorge Chicote. Venâncio Rodrigues.
Rui Manchete considerou que as relações entre Angola e Portugal têm vindo a desenvolver-se a um ritmo bastante apreciável. As relações entre os dois países conheceram um momento conturbado depois que o presidente angolano retirou Portugal em 2013 da lista dos países com os quais mantém relação estratégica. O ministro luso diz agora que as relações são de uma grande intensidade e de um grande dinamismo, embora tenha admitido que as mesmas necessitam de ser sedimentadas. Rui Manchete sustentou o seu otimismo com base nos resultados alcançados nos sucessivos encontros que manteve com o ministro angolano das Relações Exteriores.
De um fórum em Luanda, no primeiro quadrimestre do próximo ano, a constituição do observatório e, digamos, o acordo que chegamos em que uma comissão bilateral ministerial se reúna pelo menos uma vez por ano para continuar, digamos, a impulsionar as nossas relações, que são muito diversificadas e começam a adquirir um grau de complexidade que justifica plenamente esse aspecto dinâmico que a reunião bilateral dos ministros dos negócios estrangeiros vai permitir realizar. Isto é o mais essencial, depois tratamos de coisas muito importantes, mas ainda falta sedimentar alguns aspectos e, portanto, o seu tempo será dado à noticiedade.
Rui Manchete poderá encontrar-se com o presidente angolano José Eduardo dos Santos e com os titulares do Ensino Superior Adão do Nascimento e da Economia Abraão Gurgel. Prevê ainda encontros com empresários do seu país e com a comunidade portuguesa residente em Luanda, entre outras entidades. Angola e Portugal cooperam essencialmente nos setores da educação, saúde, interior, ciências e tecnologia, sociocomunitário, havendo um grande pendor na área empresarial e comercial. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Washington, Voz da América. Na página desportiva, vamos começar com os Tubarões Azuis, seleção de futebol de Cabo Verde, que amanhã parte para a Guiné Equatorial, onde vai decorrer a Taça das Nações Africanas a partir de 17 deste mês e até 8 de fevereiro. Esta seleção está agora no Senegal, onde no sábado derrotou a República Democrática do Congo por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0, um jogo de preparação. Os congoleses estão no mesmo grupo que Cabo Verde, onde também está a Tunísia e a Zâmbia. O treinador dos Tubarões Azuis é o português Rui Águas, que disse que desta vez já todos sabem quem é Cabo Verde.
Quando Cabo Verde surgiu na última CAN, as pessoas não ligaram muito e prejudicaram-se. Esse fator de surpresa já não o teremos, com certeza. Temos maior experiência, e isso é positivo, da nossa equipa, dos nossos jogadores. E como tal, somos mais um competidor valorizado também pela qualificação. Somos primeiro lugar, não é só a CAN, a última CAN é fazer uma fase de qualificação contra a Zâmbia e ficar à frente da Zâmbia, que é algo que é importante também. Em primeiro lugar, também que nunca tinha acontecido numa fase de qualificação. Por isso entramos um bocadinho em pé de igualdade com as restantes equipes.
Era Rui Águas, treinador da seleção de Cabo Verde, o único palope no CANU 2015. Está a decorrer, entretanto, a Taça da Ásia. Hoje já se jogou o último jogo da primeira jornada, com o segundo jogo do grupo D. O Iraque bateu a Jordânia 1-0 nesse grupo. Ontem, o atual campeão, o Japão, tinha vencido à vontade a Palestina por 4-0. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde os dois primeiros ganharam no fim de semana. Benfica bateu a Vitória de Guimarães 3-0. Porto, Bolonenses, pela mesma receita, 3-0. A vitória do Benfica sobre o Vitória de Guimarães foi boa para o Sporting, que foi a Braga a ganhar por 1-0, com um golo já no tempo dos descontos. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Acabámos por ser felizes no último lance do jogo, mas parece-me a mim que merecemos essa felicidade, por tudo aquilo que fizemos durante o jogo. Pelo princípio da segunda parte, como eu vos falei, de grande qualidade, com muitas oportunidades de golo, a felicidade que tivemos no último minuto, poderíamos ter tido já antes, porque tivemos as melhores e mais oportunidades de golo durante o jogo.
Marco Silva, treinador do Sporting, na classificação, Benfica continua no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Porto. Sporting subiu ao terceiro lugar, ultrapassando o Guimarães, está a 10 pontos do Benfica. Na vizinha Espanha, Barcelona bateu o Atlético de Madrid por 3-1 no jogo da jornada. Barça a jogar muito, muito bem na primeira parte. Lionel Messi a jogar agora como extremo direito, a dar outros 2 golos, ele marcou o terceiro. Real Madrid ganhou 3-0 ao Espanhol, na classificação Real Madrid comanda, com mais 1 ponto que o Barça, mas menos 1 jogo. Atlético mantém-se em terceiro, mas apenas com mais 2 pontos que o Sevilha, que tem menos 1 jogo. Em Itália, Juventus reforçou a sua posição no topo, foi a Nápoles ganhar por 3-1 e beneficiou do empate do Roma com o Lazio a 2 bolas, 2 golos do velhote Madala Totti, com 38 anos, safou o empate do Roma, que está agora a 3 pontos do líder. O campeonato alemão continua de férias. Basquetebol americano, resultados de ontem. Memphis 122, Phoenix 110, Portland foi até Los Angeles bater o Lakers 106-94, Miami Heat foi até Los Angeles bater o Los Angeles Clippers 104-90, Sacramento 103, Cleveland 84 e a equipa aqui da casa, que este ano vai tão bem, ontem apanhou uma cabazada monumental, foi a Detroit e perdeu 120-89. Vamos agora para Moçambique, onde 63 pessoas morreram por envenenamento depois de beberem uma bebida alcoólica de fabrico caseiro. Nós, na segunda meia hora, vamos ter uma reportagem sobre essa tragédia que ocorreu no mesmo dia em que Maputo tomava posse o novo Parlamento, mas em que o maior partido da oposição não se fez representar. William Mapote.
A bancada reservada para os 89 eleitos pela RENAMO manteve-se totalmente vazia durante toda a cerimónia, o que foi censurado por vários setores, desde políticos até religiosos.
E aqui quer realmente condenar a atitude da RENAMO. A RENAMO foi votada por mais de 1 milhão de pessoas e que é preciso, portanto, respeitar essas pessoas. Por isso eu quero que a RENAMO reconsidere a sua posição.
A primeira sessão foi dirigida pelo presidente da República Cessante, Armando Guebuza, que cumpriu um dos atos mais significantes dos seus últimos dias de governação. A sessão voltou a eleger Verónica Macamo para mais 5 anos de presidência parlamentar. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Pois estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Faltam quase 2 minutos e meio para terminarmos esta primeira meia hora. Vai entrar depois aqui o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com Yannick Afroman, Coisa Mínima.
Está a falar toda, se dá fama.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Coisa que vem de baixo não me atinge.
Odin, fala o que quiser.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Coisa que vem de baixo não me atinge.
Yeah. Podem dizer que a música não é profissão. Eu adoro cantar e faço desta arte meu ganha-pão. Se é podre ou não, é mesmo.
Me diz então, chabada, tá onde é o teu?
Vou ter vergonha porque vivo na casa de renda, não. Vou ter vergonha porque tô a andar a pé, não. Não tenho hoje, vou ter amanhã, devagar, passo a passo. A maioria dos que estão em cima hoje vieram de baixo. Deixa eles virem, deixa eles falarem. Trabalha, pai, não dá confiança. São gás ouvir tudo que falam por aí,
a vida não avança.
Quantos me diziam, esse aqui é mais um, não vai a lado nenhum. Epa, isso nem ser achado ou convencido. Nem sempre quem anda com bandido é bandido.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Coisa que vem de baixo não me atinge.
Odin, fala o que quiser.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Aú, Odin, fala o que quiser.
Coisa que vem
vem de baixo não me atinge.
É famoso.
Famoso não falha. É perfeito, não bebe, não sente. Ou é brinquedo, não pode reagir mesmo quando é picado o dedo. Arab.
Você é figura pública, não pode mais ficar aí.
Xarab, não sabe, não fala, gaivota. A vida é minha, eu é que sei, não é da tua conta. Pra quem falar direito, se angolano entende tudo torto. Tô a lhe dar um conselho, tá a pensar que eu tenho inveja. De quê? Se você próprio não tem por onde cair morto. O nosso mal é esse, mesmo quando não és. Eu sou, todos querem aparecer, todos querem dar show. Cê dica desse enxerpet, se não tem problema. Eu também sou matumbo. Quem não me cumprimenta, também não lhe cumprimento. Muzum, não me conheces da Down nem de Eva. Também já quis julgar, isso enerva.
Não liga.
Há coisas que não dá mesmo pra ligar, é só ignorar. Por isso, dicas malikes, fofocas, piadas que não tem graça. Daquelas bem gudas, como se tem dito. O povo só fala, não ajuda.
Che, olha, Nick.
Ô, mano, se borra. Nick também quer. Tá bom, não.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Moçambique, 63 pessoas morrem depois de ingestão de bebida adulterada. França destaca 10 mil soldados para apertar segurança depois de ataques terroristas. Haiti, 5 anos depois do terremoto, mais de 80 mil pessoas ainda sem casa. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcoulier, na produção Elven.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, começamos em Moçambique. O governo moçambicano decretou hoje 3 dias de luto nacional após pelo menos 63 pessoas terem morrido na província de Tete por, alegadamente, intoxicação provocada pelo consumo de uma bebida alcoólica tradicional. O último balanço para 63 mortos desde a madrugada de sábado na localidade de Chitima por suspeito de consumo de uma bebida alcoólica de produção caseira denominada Fomba. Pelo menos outras 70 foram internadas e das quais se mantém em internamento 35, algumas em estado grave. Segundo a diretora provincial de saúde, Carla Mosse, terão de ser analisadas amostras de bebida, do sangue e urina das vítimas antes das autoridades confirmarem que foi o consumo de fome envenenado como foi a causa desta tragédia. Para nos dar mais pormenores sobre o sucedido, entramos em contacto com Paulo Boezana, jornalista da CIRT, em Tete.
Até neste momento, segundo dados atualizados pela Rádio Moçambique, mais de 63 pessoas foram mortas por esta intoxicação desta bebida alcoólica. Tudo isso começou no sábado, no período da tarde, onde as pessoas estavam num convívio a beber a bebida tradicional, mais conhecida vulgarmente aqui em Tete, por pombe. E daí, minutos depois, começaram a surgir consequências que até levaram a essas tais pessoas que estavam a consumir aquela bebida alcoólica, por aí mais de uma centena de pessoas que estavam a consumir aquela bebida. Tudo indica que essas pessoas saíam de um funeral, depois de enterrar um dos familiares lá em Chitima, na sede distrital do distrito de Cabrobaço. Daí, depois dessa bebida, e a posteriori, começou a acontecer aquilo que aconteceu. Daí, as pessoas aproximaram as autoridades hospitalares. E, dada a gravidade da situação, algumas pessoas foram transferidas para o hospital provincial. Daí, depois, veio a surgir a morte de mais de 30 pessoas. Isso no sábado. Então, sábado, este domingo, o número subiu para 56 e hoje já estamos nos 63 mortos por esta bebida tradicional que é chamada pombe aqui na cidade, ou digamos na província de Tete, concretamente na sede distrital de Caurabaça, em Chitima. Então, são esses dados que eu posso dar neste momento, porque ainda são informações que a qualquer momento podemos acompanhar de que houve o aumento de mais pessoas ou de mais mortes, porque, segundo ainda os dados, indicam que 35 pessoas ainda estão internadas no hospital. E também as autoridades da saúde, incluindo o ministro, com uma equipa está acompanhando aqui para vir averiguar a situação, para apurar as reais causas que estão a ditar essas mortes.
Era Paulo Boesana, jornalista da CIRT, em Tete, falando acerca da tragédia acontecida naquela província moçambicana. Ainda em Moçambique, a RENAM, o principal partido da oposição, prometeu e cumpriu nesta segunda-feira, data marcada para a investidura dos 250 deputados eleitos para a Assembleia da República, apenas os 144 parlamentares eleitos pela Frelimo e os 17 do MDM compareceram na cerimónia. William Apote.
A bancada reservada para os 89 eleitos pela RENAMO manteve-se totalmente vazia durante toda a cerimónia, o que foi censurado por vários setores, desde políticos até religiosos.
E aqui quer realmente condenar a atitude da RENAMO. A RENAMO foi votada por mais de 1 milhão de pessoas e que é preciso, portanto, respeitar essas pessoas. Por isso eu quero que a RENAMO reconsidere a sua posição vindo tomar o posse, porque se não fizer estará realmente a desrespeitar aquelas pessoas que votaram.
Mas eu acredito que cedo ou tarde, que mais cedo possível, a RENAMO, os deputados da RENAMO possam tomar posse. Ouça lá, e o meu apelo é que os deputados da RENAMO tomem posse como deputado.
Uma atitude de humildade, que realmente são chamados a ser servos do povo de Moçambique, e em terceiro lugar, uma postura de responsabilidade.
A primeira sessão foi dirigida pelo presidente da República Cessante, Armando Guebuza, que cumpriu um dos atos mais significantes dos seus últimos dias de governação. A sessão voltou a eleger Verônica Macamo para mais 5 anos de presidência parlamentar. No seu discurso, prometeu lealdade e isenção na sua função.
Prometo a minha inteira lealdade no exercício das funções em que acabo de ser investida. Procurarei, com todas as minhas forças, manter a isenção, objetividade e o bom senso na coordenação dos trabalhos da Casa do Povo.
Na abertura da 8ª sessão do Parlamento Moçambicano, foi prestado 1 minuto de silêncio pelas 69 vítimas de envenenamento alcoólico na região de Chitim, província de Tete. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Apota. Como referíamos, a 8ª legislatura do Parlamento Moçambicano foi hoje investida, amputada com a ausência de 89 deputados da RENAMO, principal partido da oposição, naquilo que é visto por analistas como uma estratégia do partido, desse partido da oposição, para tornar impopular e sem legitimidade o Parlamento, no contexto do seu protesto contra os resultados das eleições gerais do ano passado. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Há algum tempo que a RENAMO vinha pressionando militarmente o governo moçambicano por um lado e por outro fazia pressão dentro das instituições de soberania, o que na ótica de Carlitos Nota, membro da RENAMO, foi uma estratégia acertada, uma vez que isso permitiu a revitalização do partido. O analista Zé Mário esperava que a RENAMO continuasse a apostar nessa estratégia, mas não é o que está a acontecer.
Eu estava convencido que fosse ser essa estratégia, mas se calhar as circunstâncias são outras, a RENAMO entende que já não tem que seguir essa estratégia. Tem que seguir a estratégia do boicote e da deslegitimização dos órgãos de soberania. Porque se o principal partido da oposição não está nos órgãos de soberania, como é a Assembleia da República, é óbvio que há um déficit de legitimidade desse órgão. A RENAMO está a apostar nisso, é tornar esses órgãos impopulares, sem autoridade, sem legitimidade, não estando lá. é uma estratégia que parece que quer seguir. Por quanto tempo, não sei, porque nas outras eleições de 2009, os deputados da RENAMO não tomaram posse. Houve fraturas que levaram os membros da RENAMO a tomarem posse contra ordens do líder. As circunstâncias são outras. As circunstâncias mudaram. O líder está mais forte agora, e com mais legitimidade interna, com mais autoridade, pode ser que as coisas sigam num caminho ou noutro caminho.
Contudo, o jurista Marcos Titossi diz que, apesar da ausência dos deputados da RENAMO, o Parlamento tem toda a legitimidade para legislar.
Há condições para que a Frelimo possa, ou a bancada da Frelimo possa viabilizar aquilo que são as suas propostas e viabilizar as propostas do governo que vai emergir da investidura do engenheiro Filipe Jacinto Inúcio, que é também membro do Partido Frelimo. Portanto, não há condições para uma futurologia negativa no sentido de dificuldades de atuação da Frelimo ao longo desta legislatura e do mandato do engenheiro Filipe Jacinto Inúcio.
O deputado José de Sousa, do Movimento Democrático de Moçambique, lamenta o boicote da RENAMO.
O que era desejável era, de facto, toda a Assembleia tomar posse para produzirmos a lei de forma, digamos, a normalizar aquilo que é a nossa sociedade do ponto de vista de moral e não só.
Verónica Macamo, que se mantém na presidência do Parlamento após a reeleição, referiu-se de forma implícita à ausência da RENAMO.
Vivemos um momento pós-eleitoral em que urge garantir o funcionamento normal das instituições e continuar a consolidar o nosso Estado de Direito Democrático. Sejamos, por isso, todos nós, elementos disseminadores da paz e da unidade nacional, colaborando na nossa função parlamentar para o cumprimento do programa quinquenal do governo a ser aprovado por esta casa.
Refira-se que na semana dirigida pelo presidente moçambicano em exercício, Armando Guebuza, foram investidos 144 deputados da Frelimo e 17 do MDM. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. O presidente angolano José Eduardo dos Santos disse recentemente que este será um ano difícil devido à grande queda do preço do petróleo. Isso vai reduzir as capacidades orçamentais do país. Dirigentes da oposição dizem agora que isso poderia ser colmatado com o uso de fundos do Fundo Soberano de Angola, criado para investir lucros do petróleo. Outros interrogam-se para onde foram os fundos quando o preço do petróleo foi acima do programado em orçamentos anteriores. Manuel José.
O economista e deputado pela bancada da UNITA, Fernando Heitor, defende que o Fundo Soberano deverá ter valores suficientes para prevenir eventual crise este ano em Angola.
O Fundo Petrolífero, depois o Fundo Soberano,
não deve estar todo ele consumido, não foi gasto todo. Haverá um bom montante capaz de amortecer, almofadar as dificuldades resultantes do abaixamento do petróleo.
Heitor diz não perceber também como o governo coloca a taxa de crescimento da economia a níveis altos se se prevê redução de investimentos.
Vai haver menos investimentos porque há menos dinheiro. Muitos investimentos produtivos vão ter que parar porque há menos dinheiro. Então como é que você vai prever uma taxa de crescimento da economia altíssima, que é 9%? É tudo para tirar areia para os olhos do cidadão, para criar expectativas, falsas expectativas. E uma governação não se pode fazer sobre o joelho, com falsas expectativas, com promessas de que vamos fazer, acabam por não fazer. Tolerância zero, acaba por não haver tolerância zero contra a corrupção. Há um conjunto de promessas que se fazem que são imorais até. Não pode.
O PRS acredita ser esta uma estratégia própria de regimes monárquicos e de economia centralizada. O antigo chefe do Grupo Parlamentar dos Renovadores Sociais, Sapolo António, pensa que os dinheiros dos exercícios econômicos anteriores, quando o preço do petróleo estava em alta, devem ser utilizados agora.
Havia muita diferença, que naquela altura o preço do barril no mercado internacional era superior todos aqueles anos, com relação ao preço com que nós estimávamos o nosso orçamento geral do Estado. Havia aquela diferença. Não era controlado pelas instituições competente.
Na mesma linha de pensamento, o deputado pela Casa CE, Alexandre Sebastião André, questiona o paradeiro dos valores dos vários fundos criados.
A criação de fundos, a criação de organizações que dizem ser ao serviço público e que recebem valores consideráveis. Os escândalos dentro e fora do país têm a ver com a gestão do erário público.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Aqui Washington Studios da Voz da América. Na sequência dos ataques terroristas da semana passada em França, a Casa Branca anunciou que vai realizar uma cimeira anti-extremismo violento. O procurador-geral americano Eric Holder encontrou-se ontem em Paris com as autoridades francesas e disse haver a necessidade de uma maior partilha de informações entre os países que estão debaixo deste tipo de ameaças. Mara La Salette, com pormenores.
A Casa Branca diz que a cimeira de 18 de fevereiro vai focar-se nos esforços a nível interno e externo para prevenir que extremistas e seus apoiantes recrutem ou inspirem indivíduos ou grupos a cometer atos de violência. A Casa Branca diz também que estes esforços tornaram-se mais imperativos após os recentes ataques em Ottawa, Sydney e Paris. As apresentações da cimeira, painéis de discussão e grupos de interação vão acontecer em Boston, Los Angeles e Minneapolis, com o objetivo de integrar professoras, profissionais de saúde mental, líderes religiosos, segurança policial, setor privado e comunidade tecnológica na luta contra o extremismo violento. Eric Holder, procurador-geral americano, que considerou ser muito importante a partilha de informação entre as nações para a luta contra o extremismo, apelou aos ministros do interior da Europa que participem na cimeira.
So that we can come up with a way in which we can deal with the root causes of
de modo a que possamos descobrir uma forma de lidar com as causas do que atrai estes jovens a estes grupos ideológicos e negativos.
Jonathan Chanzer, um ex-analista de financiamento ao terrorismo do Departamento do Tesouro americano e atual vice-presidente da Fundação para a Defesa da Democracia em Washington, diz que muitos destes esforços começaram após o 11 de setembro de 2001, data do ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque. Segundo Chanzer, os incidentes de Paris parecem ter despertado mais uma vez a administração Obama para a ameaça do terrorismo.
O problema é que podemos ter perdido muito tempo valioso.
O problema é que provavelmente perdemos muito tempo valioso e penso também que, por outro ponto a ter em conta, é a forma como a problemática está enquadrada. Ou seja, chamar-lhe extremismo violento sem falar de ideologia que conduz a essa violência não nos faz nenhum favor e, em última instância, creio eu, não nos vai colocar em posição de ganhar.
Chanzer diz que os Estados Unidos já têm uma importante relação bilateral e multilateral de partilha de inteligência. Ele diz também que os líderes religiosos, particularmente muçulmanos, têm estado envolvidos há anos na luta contra ameaças terroristas. O vice-presidente da Fundação para a Defesa da Democracia nota que a Europa já sofreu outros ataques, como o de Madrid em 2004 ou o ataque-bomba no metro de Londres em 2007, pelo que não acredita que os últimos ataques em França vão mudar fundamentalmente a abordagem da Europa ao terrorismo. Por seu lado, o procurador-geral Eric Holder declarou não haver informação credível de que a Al-Qaeda tenha estado por trás dos ataques em Paris. Ele diz que a liderança da Al-Qaeda foi dizimada por mais de uma década de represálias.
A
ameaça agora, creio, vem de facto dos afiliados da Al-Qaeda.
Holder considera que estes têm a habilidade de inspirar pessoas, eles têm especialistas em explosivos e uma capacidade que não se compara a mais nenhuma outra organização terrorista. E enquanto os franceses consideram novas medidas de segurança, o secretário de Estado americano, John Kerry, chegará a Paris no final desta semana para conversações sobre a luta contra a violência extremista.
Segundo o responsável das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, é preciso um momento de calma depois dos ataques terroristas da semana passada em França. O Islão, disse ele, não é no seu todo responsável pela morte das 12 pessoas. Contudo, o facto é que muitos muçulmanos na Europa já estão a sentir as repercussões dos ataques. Hussein falava na sexta-feira passada em Genebra, na Suíça.
We need a moment of calm now. We do not need retaliation. Neither...
Precisamos agora de um momento de calma. Não necessitamos de represálias, disse Hussein. Nem o Islão, nem o multiculturalismo na Europa devem ser responsabilizados pelos ataques, tal como alguns líderes da direita já começaram a alegar. As suas declarações surgem no momento em que grupos da extrema-direita europeus incrementaram os seus ataques contra as políticas do multiculturalismo. Na Grã-Bretanha, Nigel Farage, o líder do partido de direita UKIP, afirmou que os ataques de Paris eram resultado de um multiculturalismo falhado e do facto de existir uma autêntica quinta coluna vivendo nesses países.
na Alemanha, o grupo Pegida afirmou que os ataques demonstram que os islamitas não são capazes de democracia. Por seu lado, na França, a líder do partido Frente Nacional, Marine Le Pen, declarou que o islamismo é uma ideologia assassina. Carol Kerster é um especialista em questões islâmicas do King's College de Londres. Segundo ele, vão verificar-se repercussões contra os muçulmanos que vivem na Europa.
There is definitely now a sense of fear and concern, at least among...
Há sem dúvida, disse Kersten, um claro temor no seio dos muçulmanos comuns de que as atrocidades em Paris vão ter um impacto muito negativo, não apenas para a imagem das comunidades muçulmanas, como para o seu posicionamento nas várias comunidades europeias. Kersten salienta, no entanto, que entre o pequeno grupo de muçulmanos radicalizados existe algum apoio a este tipo de ataques. Acrescenta, contudo, que apesar de existir entre eles o consenso de que não se deve permitir cartoons brincando com o profeta Maomé, eles estão em desacordo acerca das maneiras de lidar com esse assunto.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
2014 foi um ano em que os dispositivos de rastreio submarinos foram bastante usados, procurando aviões que se despenharam nos mares. Entretanto, os fabricantes de dispositivos de rastreio estão a multiplicar os seus esforços para melhorar a sua eficácia. Em 2009, o voo 447 da Air France despenhou-se no Atlântico. Demorou 2 anos até que se conseguissem recuperar as caixas negras do aparelho. O voo 370 da Air Malaysia desapareceu quando sobrevoava o Oceano Índico. 10 meses depois, continua por se detectar o local onde se encontra o avião. Agora, a ICAO, a Organização Internacional da Aviação Civil, está a defender normas globais de rastreio. Há várias opções. Uma inclui tecnologia que não pode ser desativada a bordo, algo que os peritos acham que aconteceu no voo 370 da Air Malaysia. Outra proposta é de que os aviões transmitam a sua posição de 15 em 15 minutos via satélite, em vez de apenas uma vez por hora. Por outro lado, os Estados Unidos estão a começar a pôr de lado as caixas negras atuais com uma bateria capaz de transmitir durante 1 mês sinal eletrónico para localizar os aparelhos sinistrados. As novas caixas negras deverão ser capazes de transmitir, sim, por 90 dias e em 2020 todos os aviões de passageiros americanos deverão tê-las a bordo. O administrador da Agência de Aviação Civil dos Estados Unidos, Michael Huerta, afirma, no entanto, que quaisquer mudanças devem obedecer a normas consistentes. É uma indústria global, disse Huerta, e o que funciona nos Estados Unidos necessita de funcionar noutras partes do mundo. As novas técnicas de rastreio, a adoção de caixas negras com uma vida útil mais alargada, não teriam salva-vida dos passageiros de muitos desses voos, mas pelo menos permitiriam uma recuperação mais rápida das vítimas e também que os investigadores pudessem apurar mais depressa as causas dos acidentes. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. De seguida, temos como habitualmente o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com os Tubarões Azuis, seleção de futebol de Cabo Verde, que amanhã parte para a Guiné Equatorial, onde vai decorrer a Taça das Nações Africanas a partir de 17 deste mês e até 8 de fevereiro. Esta seleção está agora no Senegal, onde no sábado derrotou a República Democrática do Congo por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0, um jogo de preparação. Os congoleses estão no mesmo grupo que Cabo Verde, onde também está a Tunísia e a Zâmbia. O treinador dos Tubarões Azuis é o português Rui Águas, que disse que desta vez já todos sabem quem é Cabo Verde.
Quando Cabo Verde surgiu na última CAN, as pessoas não ligaram muito e prejudicaram-se. Esse fator de surpresa já não o teremos, com certeza. Temos maior experiência, e isso é positivo, da nossa equipa, dos nossos jogadores. E como tal, somos mais um competidor valorizado também pela qualificação. Somos primeiro lugar, não é só a CAN, a última CAN é fazer uma fase de qualificação contra a Zâmbia e ficar à frente da Zâmbia, que é algo que é importante também. Em primeiro lugar, também que nunca tinha acontecido numa fase de qualificação. Por isso entramos um bocadinho em pé de igualdade com as restantes equipes.
Era Rui Águas, treinador da seleção de Cabo Verde, o único palope no CANU 2015. Está a decorrer, entretanto, a Taça da Ásia. Hoje já se jogou o último jogo da primeira jornada, com o segundo jogo do grupo D. O Iraque bateu a Jordânia 1-0 nesse grupo. Ontem, o atual campeão, o Japão, tinha vencido à vontade a Palestina por 4-0. agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde os dois primeiros ganharam no fim de semana. Benfica bateu o Vitória de Guimarães 3-0. Porto, Bolonenses, pela mesma receita, 3-0. A vitória do Benfica sobre o Vitória de Guimarães foi boa para o Sporting, que foi a Braga a ganhar por 1-0, com um golo já no tempo dos descontos. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Acabámos por ser felizes no último lance do jogo, mas parece-me a mim que merecemos essa felicidade por tudo aquilo que fizemos durante o jogo. Pelo princípio da segunda parte, como eu vos falei, de grande qualidade, com muitas oportunidades de golo, a felicidade que tivemos no último minuto poderíamos ter tido já antes, porque tivemos as melhores e mais oportunidades de golo durante o jogo.
Marco Silva, treinador do Sporting, na classificação. Benfica continua no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Porto. Sporting subiu ao terceiro lugar, ultrapassando o Guimarães. Está a 10 pontos do Benfica. Na vizinha Espanha, Barcelona bateu o Atlético de Madrid por 3-1 no jogo da jornada. Barça a jogar muito, muito bem na primeira parte. Lionel Messi a jogar agora como extremo direito, a dar outros dois golos. Ele marcou o terceiro. Real Madrid ganhou 3-0 ao Espanhol. Na classificação, Real Madrid comanda com mais um ponto que o Barça, mas menos um jogo. Atlético mantém-se em terceiro, mas apenas com mais dois pontos que o Sevilha, que tem menos um jogo. Em Itália, Juventus reforçou a sua posição no topo. Foi a Nápoles ganhar por 3-1 e beneficiou do empate do Roma com o Lazio a duas bolas. Dois golos do velhote Madala Totti, com 38 anos, safou o empate do Roma, que está agora a 3 pontos do líder. O campeonato alemão continua de férias. Basquetebol americano, resultados de ontem. Memphis 122, Phoenix 110, Portland foi até Los Angeles bater o Lakers 106-94, Miami Heat foi até Los Angeles bater o Los Angeles Clippers 104-90, Sacramento 103, Cleveland 84 e a equipa aqui da casa, que este ano vai tão bem, ontem apanhou uma cabazada monumental, foi a Detroit e perdeu 120-89.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. A Interpol colocou o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych na lista de pessoas procuradas. A Polícia Internacional publicou no seu website aquilo que chama de alerta vermelho, declarando que Yanukovych é procurado pelas autoridades judiciais por desvio de fundos, desfalque e conversão de bens, através de sonegação em larga escala. Yanukovych saiu da Ucrânia para a Rússia em fevereiro do ano passado, depois das manifestações em massa, durante as quais mais de 100 pessoas morreram. As autoridades indonésias disseram que mergulhadores recuperaram a caixa negra que contém os dados do aparelho da AirAsia que se despenhou recentemente no mar de Java e que localizaram o gravador de voz da cabine de pilotagem. A recuperação das caixas negras é essencial para apurar aquilo que na realidade se passou com o aparelho que se despenhou com 162 pessoas a bordo. O governo francês decidiu destacar 10 mil soldados para melhorar a segurança em locais considerados como sensíveis na sequência dos ataques terroristas da semana passada em Paris. Metade daqueles soldados vão garantir a segurança das 717 escolas judaicas existentes em França. Entretanto, o secretário de Estado americano John Kerry disse que vai deslocar-se à França na quinta e sexta-feira próximas para conversações sobre modos de fazer frente ao extremismo violento.
E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta segunda-feira. O comício de ontem na capital francesa, depois dos ataques terroristas em Paris, constitui tema de grande destaque nos jornais americanos de hoje. Grande demonstração de solidariedade em Paris contra o terrorismo é o título do New York Times. Mais de 1 milhão de pessoas desfilam em Paris, escreve por seu turno o Washington Post. E por último, o outro jornal publicado aqui na capital americana, o Washington Times, refere que ataque terrorista nos Estados Unidos parece uma ameaça real. E, amigo ouvinte, estes são os principais títulos da imprensa americana desta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2015. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e Moçambique. Angola e São Tomé e Príncipe. É ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com ou podem-nos seguir através do Twitter, do Facebook e do Instagram. Neste momento, 13 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado com aguaceiros, temperatura de 3 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção encontram-se Levi Sangani e Doris Dodson. A assistência técnica de Brian Marcolier. Títulos das principais notícias a esta hora. A Interpol emite mandato de captura contra o antigo presidente ucraniano. Mergulhadores recuperaram uma das caixas negras do Air Asia. 12 de janeiro de 2015, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os angolanos entraram para o ano de 2015 com vários avisos à navegação e com medidas económicas que já começaram a pesar no bolso do pacato cidadão. Refiro-me ao aumento do preço dos combustíveis, cujas consequências já se refletem em alguns produtos da cesta básica. Por outro lado, as projeções da agenda política reservam-nos igualmente a previsão de debates muito intensos e ativos, a julgar pelo horizonte dos assuntos que vão dominar a atualidade, cujos consensos vão ser procurados durante todo o ano. O debate em torno da intolerância política e o envolvimento de todas as forças vivas do país para mitigar este fenómeno são desafios urgentes. A agenda política dos angolanos vai certamente concentrar as atenções sobre o dossiê eleições autárquicas e eleições gerais, uma vez que o país vai a votos em 2017 e todo o trabalho começa a ser feito a partir deste ano. De resto, os angolanos estão com grande expectativa sobre aquilo que será a visão e contribuições dos partidos políticos sobre o futuro do país. O representante do Partido de Renovação Social, São Paulo António, diz que o seu partido tem uma visão concreta sobre a realização em Angola das eleições autárquicas.
Não se pode, de forma nenhuma, procurar confundir a sociedade que a falta da realização das eleições autárquicas aqui em Angola é da responsabilidade dos partidos na oposição. Não é verdade. A verdade é que não há vontade por parte de quem tem essa responsabilidade. Temos experiências vivas ainda. As eleições autárquicas, aliás, a Constituição foi aprovada em 2010. E na discussão, falo isso com propriedade, porque tenho essa Constituição toda na cabeça, nós discutimos de que deveríamos decidir já um ano em que as eleições deveriam ser realizadas. As pessoas manifestaram falsamente a boa fé de que não, a partir de 2012 ou 2013 teríamos as eleições. Tivemos essa confiança. Né? Acreditamos. Hoje, o presidente da República diz que não. Só depois das eleições de 2017. A responsabilidade de quê? Reter mais do presidente da República. Porque fundamento agora, aqueles que estão falando do ponto de vista jurídico, eu vou do ponto de vista político. Nós estamos num país cujo Estado, o modelo de Estado unitário centralizado. E todos os poderes concentrados na mão de uma única pessoa. E a solução de qualquer problema, a viabilização de qualquer problema, depende da pessoa que detém o poder. Porque se o partido maioritário, e principalmente, reitero, o presidente da República, achasse que as eleições autárquicas deveriam ter lugar antes de 2017, nós teríamos. Aí sim.
Para Adalberto Costa Júnior, da UNITA, a ausência das autarquias penaliza os angolanos e o país em todas as dimensões e justifica o ponto de vista do seu partido.
A questão das autarquias, na minha perspectiva, ou na nossa, estou convencido que sim, mas isto tem também uma reflexão que se deve fazer, um historial.
Faça a reflexão.
A nova Constituição obriga à realização das autarquias, da institucionalização do poder local. Aqui não se trata de crer ou de não crer. Aqui é uma imposição constitucional. E o facto de nós, ainda hoje, não termos cumprido, de algum modo, podemos dizer que estamos a fazer uma violação por omissão da Constituição. É possível afirmá-lo. O que é que se passa? Gostava de fazer um historial breve e tirar conclusões sobre, concretamente, se vai ser possível ou não fazer um acordo. A UNITA propôs a aprovação da Lei do Poder Local, entregue à Assembleia, antes da ida do Orçamento Geral do Estado para 2014, para a Assembleia. E digo isto porque em março, quando foi agendado o debate, em março de 2014, quando a Assembleia agendou o debate da Lei do Poder Local, proposta pela UNITA, os argumentos que particularmente o MPLA levou à Assembleia foram argumentos que, na nossa perspectiva, levaram a que, muito objetivamente, usando uma linguagem popular, o MPLA tivesse dado um tiro no seu próprio pé. Eu estou convencido que foi uma das maiores derrotas políticas que o MPLA teve perante o país e a nação. A recusa da aprovação da Lei do Poder Local. O MPLA foi contra aquilo que era maioritário no país. Hoje, maioritariamente, os angolanos querem ver aprovada a Lei do Poder Local. Hoje, maioritariamente, os angolanos defendem rapidamente a aprovação da Lei das Autarquias. Hoje, maioritariamente, os angolanos já entenderam que a Lei das Autarquias vem lhes reforçar os direitos, vem reforçar a cidadania, vem reforçar a democracia, vem reforçar as condições do desenvolvimento. A ausência das autarquias penaliza os angolanos em todas as dimensões. O debate da Assembleia, em março deste ano, permitiu-nos entender porque é que o MPLA não quer a aprovação da Lei das Autarquias também. O MPLA tem medo das autarquias por uma razão muito simples. Foi perceptível nos seus argumentos. argumentou de forma, e eu posso trazer aqui, quais foram os argumentos da Assembleia? Argumentou que os calendários não estavam adequados aos timings. A lei foi entregue antes do orçamento, que não estava agendado o orçamento para que as autarquias pudessem ser inscritas efetivamente nesse espaço de tempo. Nós entregámos antes de debater o Orçamento Geral do Estado. Se houvesse vontade política, poderíamos ter feito tudo isto. Foi também discutido a resolução na ausência do proponente. É qualquer coisa inacreditável. Mas vamos ao facto. O debate em si levou-nos a concluir que o MPLA tem vindo a governar sozinho. De algum modo, tem tido o poder político desde a independência. E tem medo, efetivamente, de uma institucionalização de um poder que vai trazer claramente uma divisão da interpretação do poder político. O consenso é possível, e tanto é possível, que já se notam aqui algumas evoluções. Aquela recusa, e na Assembleia foi uma novidade. Repare que nem se permitiu sequer que a proposta de lei fosse ao debate da especialidade. Não existe um caso destes. Eu não conheço, desde que estou na Assembleia, recusar-se uma proposta mesmo no debate da generalidade. Isto denota já que havia aqui uma indicação política de que aquilo não devia passar e foi um erro.
Fala
Eu
que
estou convencido
evolução.
Que há uma percepção por parte do MPLA de que foi um erro. Uhum. Não vem a público reconhecê-lo. É mau, até deveria fazê-lo.
Por sua vez, para o MPLA, segundo João Pinto, qualquer ato relacionado com a reforma do Estado deve ser feito de forma gradual e cautelosa.
Também muitos não acreditavam que fosse possível acabar-se com a rebelião armada. Muitos também não acreditavam que com a aprovação da Constituição de 2010 os direitos estariam mais garantidos e as exigências sobre o Estado de Direito Democrático seriam clarificadas. A responsabilidade política condicionada num sistema de governo quanto o nosso, em que o chefe de executivo vai anualmente justificar o que é que vai fazer para a governação, pois é uma realidade. O presidente hoje faz a rentrée política. Ou seja, o que o MPLA defende é que qualquer ato relativo à reforma do Estado tem que ser feito de forma gradual e cautelosa, tomando em conta a nossa história. E não é que o MPLA tem medo do poder, sempre governa sozinho, até porque de 1997 a 2008 a UNITA fez parte do governo da Unidade de Reconciliação Nacional, o PRS, com exceção da FENELA, não é? O PLD, até 2008 fizeram parte do governo da Unidade de Reconciliação Nacional. E para dizer também que o MPLA olha para essas questões com responsabilidade histórica. Não se lembrou que as autarquias locais obrigam ao pagamento de impostos municipais, não é? Primeiro. Ou seja, a Constituição diz isso. A nível municipal, cada habitação deve pagar o imposto. E é preciso haver delimitação territorial. Ora, não se deve confundir o Governo Central das eleições gerais com as eleições autárquicas. As eleições autárquicas tocam na vida das pessoas em concreto. É um poder que tem a ver com os que residem numa localidade, que escolhem os seus governos. Não se pode confundir com os órgãos locais do Estado. A UNITA apresentou um diploma que formalmente e substantivamente tinha várias anomalias. Só para dar um exemplo, o regimento da Assembleia Nacional diz que os deputados apresentam projetos, o Presidente da República, e para não haver aqui equívoco, vamos ver o que é que diz o regimento da Assembleia Nacional sobre esta matéria. A UNITA apresentou um anteprojeto. Não é só o diploma que a UNITA enviou. A carta do próprio grupo parlamentar e o regimento da Assembleia Nacional, no seu artigo 160, não são admitidos propostas de lei, projetos de lei e propostas de alteração de lei que contrariem a Constituição da República de Angola ou a lei de hierarquia superior. Não definam concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. Ou seja, a proposta, a iniciativa até é boa, deve ser reconhecida, o debate foi interessante na comissão. Mas é que, e depois, confundir autarquias locais
com autoridades tradicionais.
Outro desafio que se coloca este ano aos partidos políticos tem a ver com o seu relacionamento com a sociedade civil. Para Sapalo António, do PRS, este fenómeno tem a ver com o clima de medo que se instalou no país.
É que cada partido, no caso do PRS, tem o seu projeto político e tem o seu programa de governo. E tem mecanismos próprios de explicação, para a explicação tanto à sociedade. Ok, nós realizamos seminários, encontros com os militantes, para conhecer de facto os objetivos políticos do partido. Mas há uma questão, a questão que é real é a coerção. Determinadas pessoas, certas vezes, por causa do emprego, sentem medo. Há pouco, falamos da questão da manifestação e do dia 22, que foi dia do educador. O que é que aconteceu? São exemplos. Passam as pessoas, passam nas empresas a serem obrigados a assinar a folha de presença para poder ir à manifestação. Se não vai, são ameaçados. Isso, certas vezes, isto é uma realidade no nosso país. Talvez até já somos obrigados a recuar. Isso tem a ver com a intolerância, né? Esse é o problema de coerção. Mas para nós, o problema também é que as pessoas não compreendem bem ou não acompanham melhor as ações do PRS. É o problema da comunicação social. Bem. Então, a questão da comunicação social. Porque a comunicação social pública tem que distinguir. A nível nacional, quem acompanha o PRS realiza, está estendido a nível nacional e realiza várias atividades. Certa, a comunicação social pública não divulga as atividades do PRS.
A UNITA, segundo Adalberto Costa Júnior, considera que os órgãos de comunicação social públicos são os principais responsáveis na manipulação dos factos, ofuscando deste modo toda a ação dos partidos políticos, sobretudo da oposição, e beneficiando a imagem do partido no poder.
É real que o cidadão não tem uma boa imagem dos atores políticos, dos partidários.
Não tem.
Porquê? E não tem porque muitas vezes as instituições também não ajudam a que esta imagem seja elevada. Eu dou alguns exemplos. Nós temos hoje um absoluto déficit de debate público. Os dirigentes estratégicos do plano político não são convidados para ir lá. Não há debate público com o contraditório. Não há mesmo, lamentavelmente. Era bom que houvesse. A este nível, não faz. De vez em quando, encontram alguém, vão buscar um tema que não é fundamental, uma questão de cultura, enfim. Fogem das questões específicas políticas e não há debate nacional. O cidadão não está habituado a ver os atores políticos a fazerem debate contraditório e fica a pensar que eles não trabalham. A Assembleia começou hoje um exercício muito poucochinho de mostrar alguma coisa que se faz. Quanto mais for mostrado, mais o cidadão fica informado daquilo que o deputado faz. E a imagem de que o deputado não trabalha é uma imagem que é real por parte de quase toda a população. Pensam que as pessoas não trabalham. Porquê? Porque não lhes é mostrado o trabalho que se faz. Eu penso que há aqui, de facto, uma responsabilidade de quem dirige a comunicação social. Há uma responsabilidade de quem decide que estes debates não ocorram. Mas também os partidos políticos, no caso da UNITA, fazem o seu papel de tentar diminuir esse fosso. Dou exemplos. O presidente da UNITA visitou 9 províncias ao nível dos municípios, das comunas, das aldeias e está na estrada. Eu até gosto de brincar um bocadinho, eu acho que o presidente Samakuva sozinho fez mais quilómetros que os outros presidentes todos juntos. Eu gosto de brincar, mas é real. Ele está permanentemente na estrada. E porquê? Porque é preciso aproximar o partido dos cidadãos. E a UNITA cresceu muito. Quero lhe dizer que há uma entrada muito elevada de militantes, em grande número. Isto é, de facto, indicador de que essa distância não é assim tão evidente no todo, mas nós temos que estar atentos. Também nós fazemos por estar próximos do cidadão. O grupo parlamentar está permanentemente, todos os meses, em 6 províncias. Todos os meses nós estamos, no mínimo, uma semana em 6 províncias. Estamos próximos do cidadão. Nunca deixamos de ter um ato onde não convidamos atores da sociedade civil.
que vão fazer intervenções livres nos atos que a UNITA promove. Isto é um elemento de busca de conhecimento de sensibilidade. Também ajuda a aproximar os atos do cumprimento estatutário. Nós tivemos este ano, em 2014, o Congresso da Jura, um congresso com múltiplas candidaturas, mas lamentavelmente não tivemos direito aos diretos. Porquê? Porque os diretos só têm direito ao MPLA, o Partido de Regime. Eu estive no Congresso Extraordinário do MPLA e fiz muitas fotografias do aparato tecnológico que os órgãos de comunicação lá tiveram. Eu sei que a televisão pública de Angola teve cerca de 160, entre técnicos, jornalistas e tal, lá, a fazer diretos permanentemente. O que é que o MPLA tem mais que a UNITA, que o PRS ou que outro, de direitos de transmissão? Por ser partido de poder, então estamos a fazer uma violação da Constituição naquilo que é elemento básico. Então, isto também não ajuda a que aproxime a imagem do intérprete político ao cidadão. O cidadão diz, isto de facto não está justo, não está correto, não mostram os outros. Há, de facto, uma manipulação enorme, uma não apresentação dos factos, com penalização enorme para quem tem desempenho e pode ser alternância. E eu vou-lhe ser muito concreto aqui. Desempenho e alternância nós podemos ser, efetivamente, se as regras forem respeitadas, se houver igualdade de oportunidades. E essa igualdade de oportunidades não tem sido dada em absoluto.
João Pinto, do MPLA, contra-ataca e não concorda com a análise sobre o distanciamento entre os partidos e a sociedade, mas sustenta a sua afirmação, acusando a oposição por assumir uma linguagem negativa sobre as instituições do Estado angolano, suportadas pelo partido que representa.
Essa análise de que há um distanciamento, o que se pode dizer é que aquilo que tem a ver com a nossa história, a sociedade, tomando em conta a confusão que se faz entre oposição e contestação, e tomando em conta o facto de os atores da vida política da oposição sempre tiveram uma posição negativa, ou grande parte dela, a linguagem, a forma como se vitimiza. O angolano é otimista, o angolano quer caminhar, o angolano quer progredir. O hino até diz que Angola avante, não diz que Angola recua. Mas a história é importante para refletirmos e não cometermos os mesmos erros. Quero dizer que o MPLA tem a sua atividade, tem uma adesão, o MPLA está em todas as localidades. O MPLA, às vezes, é achincalhado.
João Pinto, Adalberto Costa Júnior e Sapaulo António foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Pipa.
Horas 21 minutos, segunda-feira, o dia 12 de janeiro de 2015. Vamos ficar com Bonga, vamos ficar com Paz em Angola.
Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, mamã, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Mamã, tingui bazangirila. Somos angolanos com história, toda hora a padecer. Paz necessária pra Angola, pra todo o povo sossegar. Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Mama, tingui bazangirila. Tropas estrangeiras convencidas virem para nos ajudar. Viraram força de ocupação, Nikita, estão a dificultar. Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Nossas forças reunidas, seus saberes e rituais, irmãos e camaradas, só com a paz vão prosperar. Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Tototorito, tingui bazangirila. Kizuakina, kabananye, tingui bazangirila. Kizuakina, kabananye, tingui bazangirila. Kizuakina, kabananye, tingui bazangirila.
Os angolanos com história toda hora padecer, porque faz necessária pra Angola, pra todo o povo sossegar. Toda dor e dó, King Banza Guidila. Toda dor e dó, King Banza Guidila. Toda dor e dó, King Banza Guidila. Mama, King Banza Guidila. Tropas estrangeiras convencidas virem para nos ajudar. Viraram força de ocupação, Nikita, estão a dificultar. Toda dor e dó, King Banza Guidila. Toda dor e dó, King Banza Guidila. Toda dor e dó, King Banza Guidila. King Banza Guidila. Nossas forças reunidas, seus saberes e rituais, irmãos e camaradas, só com a paz vão prosperar. Toda dor e dó, King Banza Guidila. Toda dor e dó, King Banza Guidila.
E com Bonga em paz em Angola, resumo notícias desta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2015. A Interpol colocou o antigo presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, na sua lista internacional de pessoas procuradas. A Polícia Internacional publicou no seu website aquilo que chama de alerta vermelho, declarando que Yanukovych é procurado pelas autoridades judiciais por desvio de fundos, desfalque e conversão de bens através da sonegação em largas escalas. Yanukovych, recordamos, saiu da Ucrânia para a Rússia em fevereiro do ano passado, devido às manifestações massivas em que mais de 100 pessoas foram mortas. A Interpol lança mandados de captura para apoiar as forças da Polícia Nacional na identificação e localização de pessoas procuradas para detenção e extradição. A agência de notícias russa disse esta segunda-feira que a Rússia deverá recusar o pedido de extradição de Viktor Yanukovych. As autoridades indonésias indicaram que mergulhadores recuperaram a caixa negra que contém os dados do aparelho da AirAsia e localizaram o gravador de voz da cabine de pilotagem. A recuperação das denominadas caixas negras é essencial para saber porque o aparelho se despenhou a 28 de dezembro, matando a totalidade das 162 pessoas que seguiam a bordo. 48 corpos foram já recolhidos. O governo francês decidiu destacar 10 mil soldados para melhorar a segurança em locais considerados sensíveis na sequência dos ataques terroristas da semana passada em Paris. Metade daqueles soldados vão garantir a segurança de 717 escolas judaicas existentes no país. O governo americano disse que Cuba libertou 53 presos políticos esta segunda-feira, cumprindo com a promessa feita no mês passado quando os dois países anunciaram esforços para normalizar laços diplomáticos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento Norte-Americano do Trabalho atribuiu 10 milhões de dólares para acordo de cooperação com uma organização não-governamental para aplicar um projeto de visão do trabalho entre os jovens da Etiópia. O esforço a ser conduzido pelo grupo World Vision destina-se a ajudar os jovens vulneráveis na Etiópia a desenvolver as capacidades necessárias para uma transição para bons postos de trabalho. Sabemos que quando os jovens recebem treino e serviços que se alinhem com o mercado de trabalho, são menos atraídos para o trabalho explorado, anunciou o subsecretário de Estado do Trabalho para Assuntos Internacionais, Carol Pierre. O projeto vai promover oportunidades educacionais e vocacionais e procurar melhorar a vida e o acesso a programas de proteção social para os jovens e os seus agregados familiares. Centrando-se especificamente nas necessidades das jovens, o projeto destina-se a resolver os trabalhos explorados, fornecendo às jovens dos 14 aos 17 anos capacidades e apoio para trabalho decente. O projeto vai igualmente apoiar a iniciativa do Presidente Obama para os jovens dirigentes africanos. Desde 1993 têm sido fornecidos relatórios para alertar para o trabalho das crianças e o trabalho forçado. Têm sido fornecidos fundos para mais de 280 projetos em mais de 94 países para combater as piores formas de trabalho de crianças, fornecendo assistência às crianças vulneráveis e às suas famílias. Sediada no estado de Washington, a World Vision é uma organização humanitária sem fins lucrativos, realizando atividades de assistência, desenvolvimento e promoção de trabalho para as crianças, famílias e suas comunidades, enquanto uma centena de países para ajudá-las a alcançar o seu potencial, combatendo as causas da pobreza e da injustiça. No seu relatório de 2013 sobre práticas de direitos humanos, o Departamento de Estado salientou que a falta de inspectores de trabalho e de controle impediu o governo etíope de fazer aplicar a legislação. Os recursos para a inspeção e aplicação das penalidades foram extremamente limitados. O projeto sustenta-se nos sucessos do projeto etíope de combate à exploração da criança, que foi aplicado pela World Vision de 2011 a 2014. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2015, chegou ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos, desejando-nos muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.